Tivemos a conversa com Fausto Neves, pianista e professor, a falar sobre música e o papel inestimável de Fernando Lopes Graça na democratização do seu acesso, na criação e na fruição, a partir do seu livro Em torno de Lopes Graça, Pensamento, Resistência, Criação, que se debruça alongadamente sobre a importância do contacto com a música para o desenvolvimento do cérebro, bem como da ação de Fernando Lopes Graça, não apenas como músico, maestro, crítico e ensaísta, mas também e simultaneamente como membro do Partido Comunista Português na sua atividade antifascista pela democracia e pela liberdade.
Fausto Neves, bom dia. Estamos agora aqui à conversa para falar deste teu livro Em torno de Lopes Graça, Pensamento, Resistência, Criação. Um livro que saiu já em 2019, mas que também neste ano, de alguma forma também se comemora o centenário do Partido Comunista Português, faz sentido também recuperar este livro, e porque em bom da verdade creio que concordarás, é sempre boa altura para falar de Lopes Graça. Diria, em primeiro lugar, em primeira pergunta, para quem se destina este livro?
Olha, a minha resposta já é um bocadinho marota, porque eu entretanto já tive muitas reações, não é? E as reações foram até mais... ultrapassaram o meu otimismo mais agudo. Portanto, as pessoas acham piada e leem o livro bastante bem. Eu tinha muito medo do primeiro capítulo, que é um capítulo muito técnico, em que eu defino a performance musical e falo uma quantidade de coisas sobre a importância da música, o desenvolvimento da música ao longo da história do homem e ao longo da história do indivíduo, do bebê até adulto. Depois, então, é que eu entro realmente na parte do Lopes Graça, né? Faço uma espécie de análise ou o que é que a ciência nos dá hoje sobre a música e o que é que o Fernando Lopes Graça, até onde é que ele chegou na sua extensíssima literatura técnica, críticas, pensamentos, pequenos artigos, longos artigos, compilações. Faço um bocadinho a comparação e depois, então, há também uma parte que me interessou muito, que foi tratar a relação do Fernando Lopes Graça com o Partido Comunista Português sem qualquer espécie de complexo, porque das duas uma, ou os estudiosos não gostam muito de aprofundar esse lado, ou então aprofundam de uma maneira errada e mal intencionada, tem que se dizer. Eu, portanto, faço isso também e depois, de certa maneira, faço uma releitura da biografia do Fernando Lopes Graça perante essas duas facetas: a atualidade dos escritos dele, posso já avançar, e, por outro lado, a ligação e o paralelismo da vida de Fernando Lopes Graça, mesmo da vida dele, com a vida do Partido Comunista Português. As grandes questões que a cada época se punham quase que são antecipadas ou são simultaneamente tratadas por Lopes Graça. É muito interessante esse aspecto.
Então, se calhar vamos dissecar um bocadinho mais o livro. Ele, na tua opinião, então, serve para todos os públicos?
Eu penso que sim, para todas as reações que tive, sim, acho que sim, as pessoas gostam, acham piada, porque tive pessoas que estão muito longe, da zona política de Fernando Lopes Graça, quer até do conhecimento de Fernando Lopes Graça, e gostaram de ler, acharam interessante, e sobretudo o livro trouxe-lhes algumas ideias que eles não tinham, não é? Alguns relacionamentos entre a parte histórica e a parte musical e a parte da biografia do Fernando Lopes Graça, que não conheciam, ou pelo menos não tinham apanhado essa realidade. Não é? Penso que sim.
Eu pergunto isto porque, de alguma forma, o livro, se deste livro tivessem sido dois em vez de um, e houvesse um apenas sobre a dimensão da criação e da fruição musical, portanto, esse tal primeiro capítulo, nessa relação com as neurociências, e que eu creio que é um capítulo muito interessante para creio, também para um público geral, mas ainda mais para músicos e para cientistas, nomeadamente nestas áreas, poderia ser um livro que poderia funcionar sozinho, portanto, poderia ser um livro inteiro, da mesma forma que, enfim, esta segunda parte, embora estruturado em capítulos vários também, porque depois tem a dimensão das entrevistas e como é que elas se desenvolvem, etc. Mas esta segunda parte sobre a biografia da Lopes Graça, de alguma forma até uma biografia musical, porque cruza a sua vida pessoal e política e social também com a sua própria vida de criador e de intérprete musical. Portanto, ele produz esta peça neste contexto político e social, este contexto político e social obriga-o a construir esta peça, a encontrar esta solução, e esse também podia funcionar como um livro sozinho, só assim. Mas o facto de eles não serem dois livros e ser apenas um livro, cria aqui um cruzamento que também ele terá algum significado.
Tem, e aliás, esse aspecto que estás agora a referir foi muito discutido com o Francisco Melo, não é? Porque este livro resultou de uma tese. E houve uma grande parte da tese que eu retirei do livro, que tinha um interesse académico, científico, mas não seria muito interessante para o público, sobretudo inquéritos sobre o concerto que eu fiz, a recepção da lucro. O assunto é interessante, mas é demasiadamente árduo, não é? Isso retirou-se. Agora, pareceu muito interessante esta dicotomia de até onde é que está a ciência, qual é o valor da música, visto de uma maneira muito aberta para a função social da arte, não é? E muito aberta à arte intervenção e à intervenção pela arte. Não são antagónicas, são complementares, não é? E depois a comparação disso com o que Fernando Lopes Graça disse é que parece-me que é muito interessante e é muito rico e é muito elogioso, fantasticamente elogioso em relação à capacidade de Fernando Lopes Graça, a capacidade científica, de conhecimento enciclopédico e científica. Ele elaborou algumas teses muito interessantes que hoje são perfeitamente atuais e infelizmente ainda não foram levadas à prática. Que era a nível da acessibilidade à música, o papel social da música, a escolha de repertório, o que é boa música, o que é má música, a grande música e a música comercial. Ele já tinha esses problemas todos muito bem etiquetados, digamos assim, e muito bem estudados e dissecados.
Eu diria, esse primeiro capítulo tem de facto, coloca essas questões que são questões de uma grande profundidade. Isto não quase diria em paralelo à dimensão biográfica e de sua própria produção intelectual, portanto, de Lopes Graça, mas este primeiro capítulo sobre a importância que a música tem para o desenvolvimento enfim, humano, individual, de cada um de nós, né? Portanto, que a importância que tem para a nossa própria capacidade cognitiva, digamos assim, né? Portanto, que tu depois pegas em muitos estudos que demonstram exatamente como ter o contacto cedo com a música.
Bom, a neurociência veio iluminada, agora os músicos são muito requeridos. Nós, no corredor, temos que andar sempre a fugir dos cientistas da neurociência, porque eles adoram experimentar o cérebro dos músicos, que realmente o cérebro dos músicos é um cérebro muito especial. A música realmente exerce um efeito muito grande, mesmo a nível volumétrico e a nível de funcionamento do cérebro, está provado hoje, sobretudo com miúdos que começam a música. Há quem diga 10 anos, há quem diga antes dos 10, há quem diga antes dos 12, mas eles começam a música muito cedo. E as coisas desenvolvem-se muito, quer para desenvolvimento propriamente musical, quer para o desenvolvimento cognitivo em geral, não é? Isso é muito interessante.
E essa é uma dimensão que depois também é curioso como, ao mesmo tempo, a neurociência só vem confirmar perspectivas que vêm de muito, muito trás. Portanto, um conjunto de pensadores que do século XVIII e XIX já vinham exatamente
Exatamente.
defender isso.
Eu sou professor de uma das disciplinas que eu dou é a didática, portanto, para os professores de música. E tenho utilizado muito a neurociência e vemos o que é que os mestres diziam, os grandes mestres que deixaram livros escritos, o que é que eles diziam. E os grandes mestres, realmente grandes, diziam exatamente coisas certas. Agora, eles não sabiam a razão científica, mas sabiam a razão prática, sabiam que fazendo assim obtinham um resultado. E a neurociência veio dar-lhes completamente razão. Agora, também fizeram-se muitas asneiras. No caso do piano, por exemplo, o exagero do trabalho digital, ganhar força aos dedos, tudo isso são falácias. Nós o que estamos a trabalhar é o cérebro, os dedos. Eu suponho que não toques piano, mas se quiseres oscilar um dedo muito depressa, não consegues fazer mais lento do que eu. Fazemos exatamente a mesma coisa. Portanto, não é aí a diferença. A diferença é realmente trabalho cerebral nos permite articular músculos que normalmente funcionam todos juntos. Não é? Por exemplo, o homem foi feito para agarrar, não é? Agarrar, não é? Assim, não é? Estes funcionam todos juntos. Nós temos que trabalhar e separar isto, que é um trabalho cerebral, não é um trabalho de ginásio. Isso é um dos erros clássicos. Mas enfim, temos que continuar por aí fora.
Mas aqui eu vim fazer a ponto, que é, tu partes desta análise, digamos assim, de como mesmo empiricamente se parecia haver essa evidência, portanto, e que depois a neurociência vem confirmar, mas depois nós também, entras também num conjunto de outras dimensões mais alargadas e até enquadradas nesta, na sociedade capitalista em que vivemos hoje, e muito enquadrado nesta perspectiva pós-moderna do que é, o que é, no fundo, até te referias há pouco da música boa e da música má, etc. Então, em que há aqui um conjunto de coisas que, de repente, deixam de existir, que é uma coisa que parece que é contraditória com aquilo que era o nosso conhecimento empírico, ou, enfim, ou dos grandes mestres que falavas há pouco, não é? Que era um conhecimento empírico adquirido e que, depois, entretanto, hoje, deixa de ser... embora nada confirmado, né? Nada confirmado, mas ideologicamente está claramente assim assumido. Né?
Eu já depois do livro estar escrito e estar já em circulação, tive esta notícia terrível, que é, pela primeira vez na vida do homem, o QI, o famoso coeficiente de inteligência, desceu, está a descer. E há agora já estudos sobre isso. É evidente que isso é uma noção, o QI é uma noção que já está um pouco ultrapassada, mas é uma noção significativa. E é assustador que, pela primeira vez da história do homem, ele saia para trás. Eu tenho muitas discussões a propósito do que é boa música e o que é má música. Isto, num congresso científico, é uma noção que matam-te logo, não é? Não há linha vermelha. Então, e o jazz? Então, e o rock? Então, eu não posso ouvir rock? Então... Pronto. Eu no meu livro, dou um exemplo muito simples, que é o famoso Vai Se Eu Te Pego, que está todo analisado em rodapé, e eu suponho que aí ninguém consegue dizer que isso é boa música. Então, são três notas, duas harmonias, enfim. E realmente, as teorias dos anos 60, que agora ficaram praticamente desertas, ninguém toca nisso e não há fundos para investigar nesse sentido, os famosos ODS, essas teorias dizem que a música comercial de má qualidade tem dois malefícios imediatamente sobre o cidadão. Isola do seu património artístico, no caso da música, o que melhor o homem fez em música durante todas as épocas, e isola-o também em função da sua tradição popular, de música tradicional, cultural, local da pessoa. Isso são coisas terríveis. O Damásio, inclusive, vem falar muito desse problema das letras e das artes estarem a ser maltratadas em função das ciências, sobretudo ciências rápidas, pragmáticas, tecnocracia, não? Ele chega a explicar o problema da violência escolar na América com esse desequilíbrio, que o desequilíbrio que se pôs no plano de estudos transmite num cérebro de um miúdo que está a ser, que está a funcionar. E precisamente as artes e as letras são o que dão ao miúdo a noção de património, de cultura, de herança cultural, de cidadania, de coletivo, etc. Não é? Portanto, começamos a ver que isto não há nada que seja por acaso, não é? Não há coincidências. Não é? E esta história da música, nós, se virmos os canais abertos da televisão de manhã à noite, é uma coisa absolutamente monstruosa. Os maus produtos em que as pessoas são marteladas de manhã até à noite, não é? E isso que cria uma habituação, isso é opiáceo, não é? Não há volta a dar. Eu falo sempre da velha história que uma pessoa, por beber 60 vezes cevada, não passa de repente a gostar de café, não tem hipótese, não é? Já nem vivo sem a cevada. Portanto, isso é um problema muito complicado. Se nós começamos a perceber que a música pode desenvolver o cérebro do indivíduo de uma maneira muito interessante, ou outras atividades, mas a música sabemos que sim, podemos calcular que a péssima música, a música de péssima qualidade, também possa ter efeitos terríveis, não é? Eu falo de uma experiência do Levitin, por causa de uma a coruja dos beirais, que se retira uma parte do cérebro e ela consegue imaginar os baixos do Danúbio Azul, coisas assim do género, não é? Portanto, a lógica é que nós, se calhar, já conseguimos estar abaixo desse nível, não é? Porque,
É
apesar de tudo, a
assustador.
música do Strauss é muito mais rica que a música, enfim, não vou citar nomes, mas
Do
nós...
Michel Teló, para mantermos o mesmo,
Por exemplo, para
para fazermos
mantermos
o
o
mesmo.
Vai ser desempenho, não é? Pronto, é uma questão que eu deixei aberta e é uma questão que mesmo cientificamente é muito difícil de ser tratada. Porque realmente a diferença, onde é que está a diferença? E a música tem uma função social pode variar, provavelmente, não é? O John Cage pode ser uma música interessantíssima com o silêncio. Ele tem a famosa peça de 4 minutos e não sei quantos segundos de silêncio. Quer dizer, se nós dissermos, agora vai ser um disco, vai ser um sucesso, que é o silêncio. É ridículo. Mas naquele momento, naquele contexto, e no contexto quer oriental, quer de humor e de uma certa ironia muito fina do Cage, teve uma função. Não é? Portanto, há casos... Agora, há outros casos que eu acho que não há ninguém que consiga dizer que o Ice Tea pega. Que é boa música, que é uma música que desenvolve realmente a pessoa. Né? Enfim.
Mas isso tem importância porque cruza, de facto, depois, e agora podemos entrar mais a fundo, no Lopes Graça. Porque o Lopes Graça tem, depois, além da sua criação, que também podemos entrar mais a fundo, mas esta não perde nunca esse objetivo, digamos assim, de também não deixar que a música tradicional, por um lado da promoção desse próprio património coletivo, né? Mas de valorização da própria música tradicional. E, enfim, isto depois há toda essa dificuldade na definição dos conceitos do tradicional e do popular e do pimba e tal, portanto, e depois mistura-se tudo, já nada significa coisa nenhuma.
Já se chamava no tiro-livro.
Exatamente, já nada significa nada, né? Mas esta valorização da música tradicional portuguesa, da música popular portuguesa, e demonstrar como nesse trabalho de valorização também é possível, efetivamente, não fazer, a certa altura, penso que o José Luís Borges Coelho usa esta ideia de que o Lopes Graça contribui para elevar o público e não para baixar a música. Não é?
Exato, essa ideia é muito interessante.
Portanto,
Rui, é a diferença entre a democracia e massificação. E cá estamos nós com problemas atualíssimos, não é? De repente as coisas se confundem, e às vezes, insidiosamente, são tomadas uma por outra, o gato por lebre, não é? O problema está aí. A democracia é para elevar as pessoas, não é para baixar aqueles que estão a pensar diferente, para pensar tudo igual, não é? É ao contrário, é para elevar as pessoas. E isso aplica-se a tudo.
É porque mesmo neste caso da música, e tu referes isto também várias vezes no livro, como o facto, na verdade, mantém a falta de acesso. Mesmo que tu esteja toda a gente a ouvir a mesma música tradicional, continua a haver depois salas que são as salas onde está reservada a chamada música erudita. E, portanto, é possível ter essa massificação e não ter essa democratização na mesma, não é?
Claro.
Parece que há.
Mas isso, quer dizer, estávamos aqui agora horas a discutir isso, o problema da apropriação classista da música e da arte em geral. Depois a transformação do objeto de arte em objeto de consumo, que o Benjamin fala muito bem. O Adorno também toca. Quer dizer, são problemas, se calhar, podíamos estar aqui horas a discutir. Mas o Lopes Graça disse com os todos e conseguiu dedicar a sua vida a situações absolutamente geniais. Portanto, por exemplo, o coro da Academia dos Amadores, aquilo é um laboratório altamente pensado. Houve uma pessoa que às vezes é muito esquecida, que é a Manuela Porto, que esteve muito ligada. Aquela primeira ideia da influência do Lorca com a La Barraca era uma ideia que eles queriam. Aquilo era cor, mas também tinha outros aspectos artísticos. Eles faziam teatro, a Manuela Porto declamava, depois a Maria Barroso declamou, o Carlos Paredes fazia coisas também. Quer dizer, eles estavam sempre a tentar dar um âmbito muito largo artístico. Mas o essencial que eu queria dizer é isto: é que ele com o coro consegue várias coisas em simultâneo. Consegue proteger e valorizar a música tradicional, os temas que foram recolhidos, e que a PIDE, o Zé Luís conta isso com muita piada, o Vasco Coelho, que a PIDE quase que o obrigou, a PIDE é que foi responsável por ele escrever aquela coisa fantástica que foram as canções regionais. Porque a PIDE proibiu as heroicas e ele ficou com um coro que não podia cantar. Então começou a fazer as canções regionais. Portanto, o Zé Luís que a PIDE foi uma das poucas boas ações que a PIDE fez. E o que é que ele faz? Com aquele coro, ele protege a música tradicional. Ele dá a conhecer às pessoas a composição, a técnica de composição do século XX, porque era assim que ele depois a tratava, com a sua técnica de compositor do século XX. Ele põe as pessoas que não são músicos a fazer música, que é, melhor, é o melhor projeto educativo musical, é pôr as pessoas a fazer música, não é a pessoa a ouvir comentários, nem ouvir. Também ajuda, mas se a pessoa puder fazer música e senti-la, é a melhor coisa que ele. Que é o que ele fazia com os elementos do coro da Academia de Música, da Academia dos Amadores. E depois, o próprio espetáculo, que era feito nas agremiações populares, e o Graça dizia sempre que preferia 50 vezes ir para as agremiações onde ele está a dirigir, às vezes em cima de um caixote, que é uma fotografia muito engraçada, do que estar nas grandes salas de concerto com aqueles aplausos convencionais. Ele diz muito isso. Portanto, ele com isso conjuga logo ali uma quantidade de valores absolutamente extraordinários. Não é? Dá a possibilidade a amadores de fazerem música a sério, música de grande qualidade. Vai buscar a música tradicional que estava moribunda, ele e o Giacometti, com todos os outros pioneiros que fizeram isso, nós devemos disso imenso. Não é? E depois, ao mesmo tempo, está a fazer uma aula de música contemporânea, no tempo dele, música do século XX, e, quer dizer, está a dar ao público todo este envolvimento, tudo junto, num só pacote, não é? É uma coisa fantástica. Como foi fantástica a Sonata, a famosa organização que ele criou, como foi fantástica a maneira como ele conseguiu fugir do gueto em que o fascismo o pôs. Uhum. Até as edições que ele fazia, que eram heliogravuras, ele tinha uma matriz e tirava a heliogravura quando lhe pediam, é exatamente o que atualmente as edições estão a fazer, com a digitalização, naturalmente, para evitar os grandes estoques, para evitar um problema de partituras que têm não sei quantos exemplares e depois a partitura não é uma coisa que se venda assim muito. Portanto, ele já tinha isso tudo maneira de fugir às questões, às grandes dificuldades que lhe eram postas. E a maior dificuldade que lhe puseram foi impedir de trabalhar completamente. É uma coisa impensável. E saber que ele teve hipótese de ficar lá fora e optou sempre por vir para cá e não estar na emissora que ia dar um posto fantástico com um salário finalmente fixo e poder trabalhar à vontade, não aceitou porque tinha que fazer lá a declaração anticomunista e não sei o quê. Portanto, isso são coisas que nos dias de hoje, contadas a, já para nós é uma coisa admirável, contadas aos jovens, eles ficam na dúvida se isto é uma história. Então ele podia ter aquele dinheiro todo e salário e não quis, por causa de um papel, quer dizer... São as tais coisas que convém de vez em quando lembrar neste dia a dia de chiclete, não é? Mas diga deita fora, como diz a canção rock. Rock. É? É, são valores realmente incríveis, não é? Incríveis.
É, tu já referiste aí várias dimensões, como a vida de Lopes Graça também se cruza muito com a própria. Com a própria vida do PCP nestes 100 anos. E até na própria, enfim, há um conjunto de coisas que tu referes também no livro, até de um conjunto de figuras, portanto, de democratas, antifascistas e comunistas, portanto, todas essas dimensões, mas comunistas também em particular, e aliás, é também um tema que abordas particularmente no livro, a relação, portanto, a intervenção do Lopes Graça no PCP, mas há de facto um conjunto de cruzamentos, portanto, da vida de Lopes Graça nessa vida cultural democrática e antifascista de uma forma geral. Portanto, estava a pensar, por exemplo, na Biblioteca Cosmos, também em Conventos dos Caraça, também na Vértice, enfim, a própria portanto, Marcha de Aças e Canções, que é gravada em casa do João José Cruzfel. Portanto, todo este cruzamento também de uma... enfim, uma geração né, que de antifascista e claramente com uma grande influência também do PCP, que enfim, que o Lopes Graça também é por essa forma paradigmático, né?
Eu desde já dizer logo à cabeça que eu tive o privilégio de fazer a última entrevista com o Zé Casanova. O Zé Casanova já não reviu, não conseguiu rever a entrevista, mandou-me uma mensagem para eu avançar. Depois falei com a Catarina Casanova, que foi simpaticíssima também, e precisamente essa entrevista foi muito interessante. Foi muito interessante porque, pelo que revelou do Lopes Graça e a ligação do Lopes Graça com o partido, que não era fácil, portanto, os intelectuais nos anos 40, 50 não era fácil, nós às vezes esquecemos que o partido estava em clandestinidade, não havia reuniões, não havia grande, era complicado. E o outro lado da conversa é a ética absolutamente inacreditável do Zé Casanova e do próprio Partido Comunista. Né? Portanto, a primeira prisão do Graça dá-se ainda nos anos 20, né? Em Tomar. Portanto, ele é acusado pela PIDE. O processo do Graça na PIDE é um dos processos maiores que lá está. Maior que muitos líderes políticos. É uma coisa impressionante. Então, a primeira prisão, que ele é acusado de pertencer à Organização Comunista de Tomar. E nessa Organização Comunista estão várias pessoas, também são presas, entre os quais o Manuel Alpedrinha, que ainda sobreviveu ao 25 de Abril e, salvo erro, foi deputado à Assembleia Constituinte. Jornalista. Claramente militante do Partido Comunista de Portugal. O que é que o José Casanova me diz? Não podemos dizer nada porque nós não temos arquivos desse tempo. Ou seja, tudo que seja arquivos para trás dos anos 40 é tudo muito mais difícil, porque não era fácil nesse tempo e por motivos que a gente percebe. O certo é que é mais que óbvio que a Organização Comunista era do PCP, quer dizer, as pessoas não mudaram, mas foi isso. E ele foi preso por causa de umas fichagens em Tomar, claro, já estava debaixo de tudo, não é? Pois é muito engraçado quando é que ele entra para o partido, quando é que ele não entra para o partido. Normalmente há-se sempre aquela, os anos 40, como entrada do partido, até porque ele depois vai como representante a um dos congressos internacionais que foi, e dizem os estudiosos cá de fora que o Partido Comunista não mandava gente que não fosse militante. Portanto, eu tenho certeza que entrou. Agora, há uma frase que é até escrito num prefácio de um livro posterior, em que o Graça lembra os tempos do Liceu, quando ele tem o primeiro contacto com o golpe de Estado. Ele diz que, com os amigos dali, e cita vários nomes, todos eles, comunistas, o Guilherme, o Araújo, enfim. E ele diz que logo ali resolveu tomar partido, pelo Partido da Liberdade, pelo Partido da Luta contra o Estado Novo. Eu tenho muita dificuldade em que ele estivesse a falar em termos poéticos do Partido da Liberdade, não estivesse a falar do Partido Comunista. Mas enfim, é o que é. O que é que o Casanova me diz? É que as relações do Graça com o partido foram sempre muito intensas. E que nunca houve, porque havia às vezes grandes dissidências de problemas, depois com as invasões da Hungria, da Checa, enfim, esses problemas todos, que com o Graça nunca houve, até porque ele era um dos elementos que fazia muita ligação com o Graça. Não é? Agora, pode ter havido algum afastamento por parte do Graça? Sim, mas a história da expulsão, a história da demissão, para tudo isso, diluiu-se completamente.
Até aquelas peças, desculpa, ia dizer que até as peças, as últimas peças que produziu, mas são absolutamente incontornáveis.
Há várias interpretações. Há uma interpretação que eu acho menos interessante, para não dizermos mais, que é que o Graça estava fora do partido e depois, a partir do 25 de Abril, aqui entrou outra vez e depois ficou, enfim, uma expressão muito infeliz, candidamente comunista. Eu já vi isso escrito, enfim, vale para. Agora, se nós analisarmos realmente a obra teórica do Graça, nós vemos sistematicamente o tratamento de questões muito importantes da oposição em paralelo com o partido. Muitas das vezes antes do partido tomar uma posição oficial, o que pode indiciar que já havia ali uma discussão dentro daquelas organizações sobre isso. E estou a falar de coisas muito concretas. No frentismo, o Graça foi um frentista por excelência. Ele conseguiu o que ninguém conseguia, até estar em duas tertúlias que não se podiam ver, todas elas da oposição, que era o caso de Coimbra, por exemplo, era o manifesto e a presença. Ele estava nos dois. Portanto, ele tinha uma grande capacidade de lidar com as várias correntes da oposição. Na Seara Nova ele teve um papel muito importante e depois, quando tomou as rédeas da Seara Nova, ele nunca disse o que se passou, mas que houve ali uma cavala contra ele muito grande, que ele disse, mas senhores, tudo bem, sai, continua a colaborar, mas sai. Portanto, nós podemos imaginar um bocadinho, dentro dos vários tecidos da oposição, que poderia haver ali alguma coisa. Esse é um dos assuntos. O outro assunto que ele trata, logo desde a entrada, ainda no jornal, o famoso jornal A Ação de Tomar, que fecharam o jornal e ele era o diretor, que é a relação com os católicos. O posicionamento dele pessoal em relação à religião, e há uma entrevista fantástica com o Mário Vieira de Carvalho sobre o Requiem à memória das vítimas do fascismo, já depois de 25 de Abril, em que ele aí realmente é extraordinária a clareza do pensamento daquele homem, mas é muito interessante os vários artigos que ele escreve sobre isso e sobre a necessidade de unidade com os católicos progressistas, com as várias frentes, e depois o problema da religião e da política, que não tem que estar absolutamente em contradição, ao contrário, tá. É muito, 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 muito interessante. Muito interessante. Depois o problema claro, que aí foi a grande questão, depois deu aquela famosa aquele famoso duelo no vértice com o punhal, que ele não sabia quem era, não é? O pseudónimo, que era a questão da intervenção. Qual é o papel da arte numa situação complicadíssima, que era a situação da ascensão do fascismo, anos 30, 40, Segunda Guerra Mundial, e depois qual é o papel da arte? Só de uma revolução, do progresso. Isso foi sempre foi um assunto em que teve discussões violentíssimas. Basta ver as discussões entre o Brecht, o Lukács, o Benjamin, que já vinha de trás, o Bloch, quer dizer, cada um tinha a sua versão. E depois, essas discussões eram tidas num contexto dramático. Dramático. O Benjamin estava a fugir dos nazis e a discutir isso, e tanto fugiu que acabou por suicidar, não aguentou a pressão, não é? Portanto, não estamos a falar de conversas de café.
Café.
E as pessoas, quando leem, por exemplo, agora a questão que surge entre o Lopes França e o Cunhal, não é? Acham que aquilo é uma conversa de café. Ai, agora toma lá, ai, disseste isto, então toma lá isso. Quer dizer, o Cunhal estava preso. Ele fazia sair o artigo da penitenciária de Lisboa, na altura, quer dizer, não estamos a brincar propriamente. Não é? Portanto, e é muito interessante a fusão das ideias, e aqui o Graça, que às vezes era um bocado deslocado, digamos assim, o Graça, o que tinha a dizer, dizia e não tinha peixe, e às vezes ia longe demais. Mas é muito interessante quando nós vemos as ideias do Graça e as ideias do Cunhal perfeitamente em união, completamente juntas, no livro do Cunhal, na arte, a sociedade, o artista e a arte. Não é? Portanto, aí está exatamente tudo o que eu estava a discutir de uma maneira tão. Tão bonita, tão bela, não é? Que eu considero esse livro um livro de cabeceira de qualquer pessoa que tenha algum pensamento para a arte, mesmo que seja pouquinho, e poucas vezes vale a pena pôr esse livro na cabeceira. E já não digo os artistas, que devia ser obrigatório lerem duas vezes por dia, não é? Nos dias que correm, que as pessoas às vezes perdem um bocadinho as referências, e é muito interessante. Esse livro é realmente fantástico. Mas é muito interessante porque, se lermos a questúncula dos anos 50, aqui em Portugal foi 50, mais ou menos, e vemos depois o que está no livro, realmente é muito interessante. Valeu a pena a discussão entre os dois, de parte a parte.
Muito bem. Fausto, eu creio que temos de nos aproximar também do fim desta conversa. Queria lançar-te uma última pergunta. Nós estamos, portanto, a comemorar o centenário do Partido Comunista Português neste ano 2021. Enfim, a vida de Lopes Graça, ela própria, é em muitos momentos, que acho que nesta nossa conversa permitiu ver isso, e o livro explora isso ainda mais. Ela própria é uma visita desses próprios 100 anos de luta do PCP, muitos deles, portanto, uma vida, são duas vidas que, de facto, andam em paralelo e interligadas, portanto, em muitos momentos são efetivamente a mesma vida a ser construída em comum. Não ia fazer a pergunta sobre isso, ia centrar-me sobre a questão da música. Neste ano que estamos a comemorar os 100 anos, e olhando para estes 100 anos de luta, o que dizes sobre a importância da música nestes 100 anos de luta do PCP? Enfim, talvez até começando por essa música que ainda por cima não é apenas património do PCP, mas dos trabalhadores de todo o mundo, que é a Internacional, e que, enfim, enfim, que é hino do PCP e que é hino das massas trabalhadoras de todo o mundo. O que dizes sobre a importância da música nestes 100 anos de luta?
Pois, ora aí está. Portanto, a música serve para isso, serve para reunir as pessoas, animá-las, não é? Galvanizá-las, não é? A música é usada por muitas organizações coletivas, não é? Para aumentar o coletivo, desde a igreja, desde o partido, o movimento, etc. A esquerda teve sempre um papel muito importante nesse campo, é por ser sempre muito bem servida de compositores, não é? E depois, o coletivo da esquerda é realmente o nosso ideal, não é? Portanto, o marxista-leninista acredita na força da massa. A nossa visão da história é precisamente a visão das massas e não a visão dos heróis, não é? Portanto, e a música aí está a matar. É internacional, é o que é uma música sempre. Em qualquer língua, todas as pessoas que a cantam em qualquer língua acham que estão a cantar na língua original. Não é? Nós sabemos que não é, mas quando estamos a cantar, é nosso, não estamos a traduzir nada, não é? Isso é muito interessante, porque é a música que nos dá isso, não é a letra, é a música que nos dá. Isso é muito interessante. Agora, a grande teoria esmagadora dos músicos é que a música não quer dizer nada. A música, para dizer alguma coisa, tem que ter letra. Eu não acredito muito nisso. E nós, no Partido, temos um caso paradigmático que eu já pus em meios científicos, estão tudo a olhar para mim, que é a Carvalheza. Ora, a Carvalheza é uma música instrumental que foi criada para chamar para a festa. Há várias Carvalhezas. Nós chamamos a Carvalheza, há muitas Carvalhezas, é uma dança, é da Foz, portanto, vem lá de cima de transporte. E tem sempre um ar festivo, não é? Ela depois foi substituída pelos altifalantes. Foi os altifalantes a funcionar com música prima. Às 7 da manhã e as pessoas sabem que vai haver festa. Foi uma tristeza. Mas antigamente eram os gaiteiros que iam lançar a festa, chamar as pessoas para a rua. Ora, isso não tem letra nenhuma. Né? E nós fazemos o arranjo. O Giacometti ofereceu a partitura recolhida ao partido. O partido fez aqueles arranjos todos. Escolheu um que chama para o palco 25 de abril. E nós temos a Carvalheza hoje. Mal começa a tocar, as pessoas todas a correrem para a festa. E agora?
Como é que está a ver?
Aquilo podiam ser lá e tomar banho, ou mudar de roupa. Não, vão a correr para onde aquilo lá. É muito interessante, não é? É muito interessante esse aspecto. Pronto, nós, os músicos, foram para músicos porque nós achamos que realmente é uma linguagem fascinante, não é? Há coisas que se dizem por música que não há palavras, nem há palavras nem escritas, nem faladas que conseguem dizer isso. Isso é muito interessante, nós vimos a viagem do partido através da música. Aliás, eu fiz outro dia um concerto com mais quatro camaradas, na música Comparante de Vivo, em que nós estreamos agora um espetáculo sobre os 100 anos do partido, que já disse em Estarreja e Corotai. Portanto, uma série de melodias que nós tivemos que recolher e escolher quase a chorar, tínhamos que eliminar umas que não queríamos, e depois havia esses espaços históricos que era preciso de música, mas não podíamos passar uma hora, porque havia um problema também de Covid, não podíamos passar uma hora certa. Enfim, mas é muito interessante. Entretanto, falei na entrevista com o Zé Casanova, ele dizia uma coisa muito interessante. Por causa da música, há um diálogo que eu transcrevo aí no livro entre o Che Guevara e o Urbano Tavares Medeiros, que eu não sabia, fiquei a saber, que ele esteve na Revolução Cubana, nos anos 50. E então, a falar com o Che Guevara, dizia, mas tu não achas que a música, sem ser de intervenção, é revolucionária porque leva as pessoas? E o Che Guevara disse, acho, estou perfeitamente de acordo contigo, mas não te esqueças de nós. E o Zé Casanova diz uma coisa muito parecida, diz, o Lopes Graça tem música fantástica, mas escreveu as Heroicas numa linguagem elevada, de grande qualidade, mas uma linguagem muito acessível para toda a gente apanhar a melodia e cantar. E dizem, quando nós ouvíamos o portão do corredor a abrir-se para virem buscar alguém à cela para ser interrogado, nós cantávamos a jornada para animar o camarada. Não lhe cantávamos nenhuma sonata de Lopes Graça. Portanto, é muito interessante esse aspecto da função social da música, que nós estamos agora a dizer, a parte funcional da música. Há música para quase tudo. Não é? Agora, provavelmente, eu cada vez estou mais perto dessa conclusão, embora não seja científica, também há música para estupidificar as pessoas. Eu também acho. E essa é perigosa. Essa é perigosa. Pronto, portanto, é isto que eu tenho a dizer. E o partido soube muito bem aproveitar a música desde os seus princípios, não é? O hino do partido, o Avante, que a gente acha que é o hino do partido, não é, mas é uma canção que está muito ligada também ao partido. Toda a parte final do fascismo foi muito, 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 muito ajudada pelos boladeiros, não é? Pela música de intervenção, não é? O meeting político que se fazia imediatamente em volta com a canção, que a gente repetia o refrão, ela estava feita para isso, etc. Portanto, é muito interessante esse aspecto. Agora, o aspecto da música mais abstrata como arte também não pode ser descurada pelo partido e por todos nós. Porque realmente eleva as pessoas e é também um preconceito classista achar que a música clássica é uma coisa só para iniciar. É uma coisa muito burguesa. A burguesia apoderou-se da arte, também se apoderou da música e cria essa barreira para não haver pés descalços nas salas de concerto, por amor de Deus, não é? Portanto, e nós, se não combatermos isso, de certa maneira estamos a fazer o papel da burguesia, não é? Deste capitalismo decrépito que nós estamos ainda a viver, temos o desprazer de viver, embora aqueles anos e aqueles dias fantásticos de 25 de abril já ninguém nos tira, é uma das coisas que eu passo sempre a vida a repetir.
Mas mesmo em relação à música clássica, não, enfim, pese embora outros esforços que seja necessário fazer, a Festa do Avante também faz um papel importantíssimo.
Foi muito interessante. Há um momento muito interessante que o meu querido o camarada Alexandre Berfor fala sempre, que é quando foi o centenário do Álvaro Cunhal, foi a primeira vez que o partido fez uma celebração muito especial, claro, só com música clássica. Portanto, eu fui convidado para tocar Lopes Graça Vitória, aliás, onde estarei e fiz a estreia mundial da peça que o Fernando Lopes Graça, a última peça de Lopes Graça, que é dedicada ao Cunhal, que é muito interessante, só isso dava para modificar uma quantidade de opiniões que eram pré-escritas. E foi a primeira vez que o partido fez. E depois, esta hipótese na Festa da Avante, temos uma noite consagrada para a música clássica e de uma maneira muito universal. Toda a gente ouve, é muito interessante. Agora, não é o Alfa e o Ômega, é continuar e poder avançar e poder progredir.
É um contributo.
É um grande contributo, sem dúvida.
Muito bem, Fausto, também um contributo será este livro, para essa luta de, tornar a música esse, enfim, que é o nosso património coletivo, mas democratizar tanto quanto possível, e a figura de Lopes Graça, efetivamente, é um desses agentes democratizadores da música.
A todos os níveis, independentemente da parte política e musical, é realmente uma personalidade de escola.
Muito bem. Obrigado, Fausto.
Nada.
E um grande abraço.
Um grande abraço para ti também.
Descobre mais em editorial-avante.pcp.pt.